Ambientalistas e profissionais da saúde têm manifestado grande preocupação com o projeto de lei 6.299, que está tramitando no Senado. Conhecido como PL do Veneno, esse projeto de lei flexibiliza o registro de agrotóxicos no Brasil e considera que todo esse processo de licenciamento deva ser feito apenas pelo Ministério da Agricultura. Há, inclusive, um grande esforço da bancada ruralista, especificamente, não é, em aprovar esse projeto antes do recesso parlamentar. E, como se não bastasse, o Código Florestal também tem sido alvo de proposta de alteração que compromete áreas de preservação permanente, as APPs, segundo os especialistas. Então, para entender esses dois importantes assuntos, não é, que estão sendo discutidos, eu converso com o professor Pedro Luiz Cortes, titular do Instituto de Energia e Ambiente, o IEE da USP, também professor da ECA. Vamos começar pelas alterações que o projeto de lei, conhecido como PL do Veneno, propõe para registro de agrotóxicos? Vamos explicar.
Bom, hoje como funciona esse licenciamento? O IBAMA faz uma análise dos impactos ambientais, por exemplo, de um produto, né, que pretende ser licenciado aí para uso como agrotóxico. Igualmente, a Anvisa faz a análise dos impactos à saúde, né, das pessoas que vão manipular esse produto, das pessoas que podem ter um contato com esse produto durante a produção agrícola, e eles têm poder de veto ao licenciamento desses produtos. O Ministério da Agricultura também é ouvido, então é uma solução, né, uma decisão tripartite. O que esse projeto de lei ele pretende é eliminar o papel de veto do IBAMA e da Anvisa, cabendo única e exclusivamente ao Ministério da Agricultura a decisão final sobre o licenciamento de um produto. No caso, tanto o IBAMA quanto a Anvisa seriam apenas órgãos consultores. Eles dão opinião se deve ou não ser licenciado, mas a decisão final compete ao Ministério da Agricultura. E aí nós temos um problema, por quê? O IBAMA tem uma equipe especializada para fazer esse tipo de análise, a Anvisa tem uma equipe especializada também para fazer esse tipo de análise, mas o Ministério da Agricultura não tem uma equipe para fazer esse tipo de avaliação sobre os impactos ambientais e sobre os impactos à saúde. Então, o grande temor é que produtos que possam causar sérios prejuízos ambientais, sérios prejuízos à saúde, eles sejam licenciados. Uma outra questão tem a ver com a reclamação do setor de agronegócio a respeito do prazo de licenciamento, que eles falam que é muito demorado, né, que pode demorar mais de um ano para que um produto ele seja licenciado, e que isso colocaria o Brasil em desvantagem em relação a competidores internacionais que teriam acesso a produtos mais modernos, produtos mais sofisticados, e que, portanto, ganhariam vantagem no comércio internacional ao disporem de um produto que foi produzido ali, né, algo que foi produzido com um custo menor devido ao uso, né, ao suposto uso de um agrotóxico mais moderno. Bom, isso acontece porque exatamente o IBAMA e a Anvisa, eles têm uma redução de equipe. Eles podem, por lei, contratar mais técnicos para agilizar esse processo, mas isso não acontece. Então, ao invés de resolver o problema do IBAMA, da Anvisa, o que acontece? Não, já que eles estão demorando, nós vamos concentrar isso no Ministério da Agricultura, e a lei prevê que, caso o licenciamento ele demore mais de um ano, por exemplo, que o produto ele possa ser usado antes mesmo do licenciamento ser concluído. Ou seja, é dado um prazo inicial, mas caso o Ministério, mesmo o Ministério da Agricultura, ele não consiga emitir um parecer definitivo a respeito da segurança ambiental, da segurança à saúde em relação àquele produto, o produto já pode começar a ser utilizado. Quer dizer, é um total contrassenso, uma falta de controle em relação ao uso de agrotóxicos. Esse projeto de lei, ele já vem tramitando há algum tempo, no Senado, né? Mas ele vinha tramitando lentamente. O que que a bancada ruralista pretende agora? Pretende acelerar, né, de maneira muito, muito forte a tramitação, de tal forma que esse projeto ele passe até o dia 18, que é quando começa o recesso parlamentar. É. Uhum. Por que que eles querem até o dia 18? Porque depois, né, do terminado o recesso, nós vamos já entrar aí em plena campanha política, não só para a presidência, mas também para a renovação do Senado, da Câmara dos Deputados, assembleias estaduais, governos estaduais. Então, não haverá possibilidade de projetos tramitarem rapidamente. Então, eles estão aproveitando que a porteira está aberta, né, se assim dizer, e tentando passar mais essa boiada, o que pode ser extremamente prejudicial às pessoas, né, porque há vários relatos de agrotóxicos que provocam câncer nas populações que ficam ao redor de culturas, que usam determinados produtos, que foram banidos no exterior, mas estão em uso aqui. E também há uma preocupação muito grande com os prejuízos ambientais. É. Só para citar rapidamente, um tipo de prejuízo que pode acontecer, é que dependendo do agrotóxico que uma cultura ela utiliza, ela pode levar à morte das abelhas da região, abelhas essas que podem ser fundamentais, por exemplo, para um outro plantio que depende dessas abelhas para fazer a polinização. Então, é fundamental o papel do IBAMA e da Anvisa, mas a bancada ruralista quer deixar esses dois importantes órgãos completamente de lado no processo decisório.
E vou pegar o gancho aí da porteira aberta, professor, que eu gostei, para falar da modificação no Código Florestal. Outro problema, outra iniciativa criticada por vocês, especialistas ambientalistas.
Então, essas pequenas modificações que estão sendo colocadas em leis já vigentes, elas têm sido chamadas informalmente de boiadinhas, né? Por exemplo, o PL do veneno é uma boiada mesmo, né? Porque é uma mudança bastante significativa, mas algumas pequenas mudanças que podem gerar impactos significativos, elas têm sido colocadas. Então, há, por exemplo, essa tentativa de modificação do Código Florestal, que permite a criação de reservatórios de água nas áreas de preservação. Então, isso muda o fluxo de rios, isso muda o fluxo de água, né, dentro de reservas extremamente importantes, com impactos muito significativos. Recentemente também houve uma proposta que prevê um desconto em multas ambientais para agricultores e passou um texto que permite a fiscalização privada do agronegócio. Ou seja, a bancada ruralista, a impressão que fica, Roxane, é que eles não têm certeza sobre quem vai assumir o Palácio do Planalto no ano que vem. Então, na dúvida, vamos tentar aprovar tudo o que é possível agora, vamos tentar aprovar passar todas as boiadas e boiadinhas, porque a gente não sabe quem vai estar, como é que vai estar o Congresso ano que vem, né? Porque o Congresso ele vai passar por uma renovação significativa, especialmente na Câmara dos Deputados, onde todos, né, vão ter os seus mandatos vencidos no final do ano. Então, a impressão que fica é realmente assim, vamos tentar passar tudo o que for possível, e no Código Florestal, como foi colocado, existe essa tentativa da aprovação da permissão de criação de reservatórios de água em áreas de preservação, o que obviamente muda todo o fluxo de água nessas reservas, nessas áreas de preservação permanente, o que pode ser extremamente prejudicial à preservação dessas áreas, à integridade dessas áreas.
Eu quero agradecer ao professor Pedro Luiz Cortes, titular do Instituto de Energia e Ambiente do IEE, também professor da ECA. Tem inclusive o canal no YouTube, né, Ambiente é Nosso Meio, onde você pode acompanhar as nossas conversas semanais, assim como no jornal.usp.br. Vai lá na barrinha Atualidades, Jornal da USP no ar, primeira edição, e você encontra também nossas entrevistas. Professor, muito obrigada pelos esclarecimentos, viu? E até a próxima sexta-feira.
Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.